O parágrafo de número 10 procura explicar por que que aqui nós temos uma consciência de ser singular que vai se opor à consciência de si universal. Ele comenta que a consciência de si, que acabou de sair da observação, ela ainda é uma essência interior, uma abstração que se opõe a uma realidade exterior. Quer dizer, se anteriormente na observação de si mesma ela procurava se identificar com a realidade imediata, objetiva, empírica, aqui, nesse momento em que nos encontramos, ela separa a sua essência interior dessa sua objetividade e considera a essência interior como a verdade, ou como foi dito no parágrafo imediatamente anterior, como a verdade viva. Quer dizer, e ela é essa verdade viva como uma realidade imediatamente essente, né? Uma realidade que está aí, né? Singularmente no mundo, se colocando como a essência interior verdadeira diante de um mundo que se lhe tornou suspeito, né? E um mundo que ela, de alguma forma, quer adaptar àquilo que ela considera a sua verdade. Diante desse quadro, observa Hegel, né, essa consciência de si singular, imediata e essente é uma consciência prática que parte, né, para o mundo que ela encontra diante de si com um determinado propósito. É uma posição assim bastante clara. Esse propósito é bastante evidente. E, na verdade, a gente pode ver esse propósito, como ele bem observa aqui, né, sobre um duplo aspecto, porque ela quer se duplificar, né, ou quer se apresentar, né, de duplo modo nessa determinidade de uma consciência singular. Em primeiro lugar, ela quer se produzir como, né, uma contraparte essente, né? Quer dizer, ela quer se dar uma imagem objetiva essente, quer dizer, ela quer fazer com que a realidade com a qual ela se defronta seja uma espécie de espelho, uma espécie de imagem, de contra-imagem, Gegenbild, como ele comenta aqui, dessa sua singularidade, desse seu caráter imediato. E, num segundo momento, ela quer tornar-se consciente da unidade de sua efetividade com a essência objetiva. Aí, quer dizer, depois de se dar uma contra-imagem objetiva, ela quer, obviamente, se reconhecer nessa contra-imagem objetiva e ter, né, e alcançar uma unidade com essa contra-imagem objetiva. Portanto, nós temos aí esses dois momentos, né? O primeiro, volto a sublinhar, em que ela se põe com uma contra-imagem essente objetiva e depois a unidade com essa contra-imagem. Percebe-se aqui, né, um propósito bem egóico e egoísta dessa consciência de si singular, de impor a sua contra-imagem, a uma realidade objetiva, ou transformar essa sua realidade imediata, subjetiva e essente, numa realidade objetiva com a qual ela esteja em unidade.